Eu converso agora com o Juliano Francisco. Ele é Master Coaching Trainer e nós vamos falar um pouco sobre a chamada visão sistêmica, visão de pensamentos sistêmicos. Juliano, ele é especialista na formação de lideranças, inclusive dentro do mundo corporativo. É com ele que eu converso agora. Senhor Juliano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de liderança, a gente costuma primeiro dizer que alguns falam que a liderança é nata. Tem gente que nasce com a tendência à liderança. Outros consideram que não, todo mundo pode ser um líder. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a liderança, como chegar a ela.
A liderança, quando a gente fala de tem o líder nato e tem o líder que são preparados, todos nós recebemos alguns dons. Se esse dom não for tratado, trabalhado, desenvolvido, não se torna um talento. A gente pode até colocar como referência, por exemplo, o Pelé, o Neymar. Se eles não praticassem muito, eles não chegariam onde eles chegaram. Mesma coisa acontece com o líder. Algumas pessoas já têm algumas aptidões, desenvolvidas essas aptidões, ele se torna líder ainda melhor. Então, é nesse contexto que influencia o líder, ser melhor ou não. Então, quando a gente fala assim, me fala um pouquinho sobre líder, liderança. Eu vejo nesse sentido, Gilson, que depende do contexto, depende de quanto a pessoa pratica e se percebe.
Agora, quando você fala de líder hoje, a pessoa a praticar a liderança hoje, nós temos uma geração muito diferente daquela que era tradicionalmente considerada como uma geração de produtores. Nós temos uma geração Y que está ascendendo no mundo do trabalho e dizem que é muito difícil liderar uma geração como essa. É mesmo?
É um grande desafio para quem é de outras gerações, né? Porque a geração X, por exemplo, que é o caso da minha, a gente tem a coisa da persistência, da dedicação, da determinação. São nossos valores. Os valores da geração Y, por exemplo, é flexibilidade, tudo rápido, tudo aqui e agora, tudo no momento. Então, eles são mais imediatistas, né? Então, como uma geração que falava assim, eu levei 10 anos para atingir tal coisa, falar isso para uma geração Y que fala, não, eu quero 3 meses alcançar a mesma coisa. Então, esse é o grande desafio da geração X, lidar com a geração Y, né? Eles são muito rápidos, muito ágeis. E o líder precisa se preparar, ser também flexível o suficiente para lidar com isso.
Agora, a convivência entre esses dois elementos, da geração X e Y, como é que a gente lida com isso?
Então, aí nós vamos entrar no assunto que é o que nós vamos tratar aí em Maringá amanhã de manhã com um grupo de empresários, que é a visão sistêmica e pensamento sistêmico. Eu preciso ter esse pensamento sistêmico e saber que existem várias coisas acontecendo nesse momento. E como que eu me posiciono diante de tudo isso? Isso clareia a minha visão e aí eu tomo ações, atitudes mais personalizadas a cada grupo. Por exemplo, se na minha equipe eu tenho geração X, Y e quem sabe até baby boomers, outras gerações mais antigas, eu preciso lidar com cada um de forma diferente, sem deixar de ser igual. Então eu preciso tratar diferente, fazendo a mesma coisa.
Então significa que a gente tem hoje a possibilidade de chegar no mesmo objetivo, mas os dois percebem que aparentemente por caminhos diferentes.
Eu preciso fazer a mesma coisa diferente. É o tom da palestra de amanhã. Eu preciso fazer a mesma coisa diferente. Ou seja, eu sabendo os valores de cada grupo, cada pessoa, eu consigo daí falar as palavras específicas ou estimular, motivá-lo a de forma específica, dentro do contexto, dos valores, das crenças individuais, daquele cidadão, daquela pessoa.
Quando o senhor fala de crenças, valores, estamos nos referindo, por exemplo, até mesmo aspectos de moral, do valor do trabalho, ou mesmo da intenção que a gente tem com relação a outras pessoas.
Sim, com certeza. As crenças, elas são adquiridas lá desde a formação, né, dentro da barriga da mamãe. Então, ali já começam a adquirir as primeiras crenças e depois vem os valores, e aí a gente entra um pouquinho em ética, moral. Mas vamos pegar só crenças. Tem pessoas que você falar assim, olha, a nossa empresa vai fazer um movimento e vai ter uma mudança. E para ela, o movimento de mudança afeta a crença dela. Por exemplo, tem pessoas que são mais resistentes à mudança. Então, provavelmente, essa pessoa pode até se tornar um líder negativo na sua empresa. Ela pode se tornar. Então, como eu, líder, preciso tratar desse líder que é um líder negativo, que vai se tornar um líder negativo, dependendo da situação, porque está afetando a crença daquela pessoa diretamente. Então, assim, o grande objetivo do líder é ele se conhecer, quanto mais ele se conhece, mais ele se desenvolve, e ele passa a conhecer um pouquinho também as pessoas que estão em volta dele. Estamos falando de visão sistêmica, pensamento sistêmico.
Então, aí o líder, ele tem um desafio muito grande. O líder não é mais aquele que comanda, ele é aquele também que ele vai junto, como diz, por exemplo, alguns consultores, ele tem que ser meio que o líder servidor, que eles falam, o líder que está pronto a ajudar.
Eu tive uma oportunidade no ano retrasado de participar de um evento onde estava o James Hunter, e ele estava falando sobre o novo livro dele, né? Que é essa história do líder servidor. Ele escreveu O Monge Executivo, então ele fala muito desse líder servidor. E ele acrescentou mais uma pitada, que é uma tendência hoje do líder. O líder precisa trabalhar com o amor. O que é o amor? O amor incondicional. Eu preciso olhar por trás daquela atitude, daquela ação, daquela pessoa, do meu liderado, e ver a boa intenção. E a partir da boa intenção, projetar para aquilo que eu quero que aconteça. Então, olha o grande desafio do líder já dessa nova geração, né? Ele conseguir tirar o que tem de bom de cada um, mas olhando com amor. Olha que engraçado isso.
Bom, significa que essa coisa do amor não é bem aquela coisa de deixar o outro fazer o que quer, mas de tentar compreender não. O porquê que ele faz as coisas.
Pelo contrário, eu lembro quando a minha mãe muito amorosa, eu lembro que algumas vezes ela pegava a vara e me corrigia por algumas coisas. Então, amor às vezes corrige. E uma das características do líder, e se ele realmente tem esse amor pela equipe, pelas pessoas, e ele tem franqueza também ao dizer, olha, vem cá, agora eu preciso ser franco com você. E aí diz o que realmente precisa dizer.
Então, trabalhar com um líder desse, você tem alguém que te qualifica, te prepara e, ao mesmo tempo, respeita o seu trabalho, mas não deixa também de te orientar quando é necessário, que coloca limites, né?
Exatamente. É engraçado a gente falar de liderança, falar de poder, né? O líder tem esse poder. E se o líder hoje, é um dos pontos que a gente vai tratar amanhã cedo, se o líder hoje tem essa consciência de que ele tem um poder na mão, e poder é igual a servir. Então, o poder não significa mandar. O poder significa servir. E aí, claro, muda um pouco a característica dos líderes que a gente conheceu no passado, algumas figuras, né? Ou tem até hoje.
Ô, Juliano, vai daquela relação, essa é uma questão para a gente encerrar aí a nossa conversa. O líder, ele tem que dar exemplo. Ele tem que ser o exemplo.
Sim, o líder, ele inspira, ele motiva. Ele precisa, de alguma forma, despertar a pessoa a atingir algum resultado, um projeto, a fazer alguma coisa que ele não consegue fazer devido às suas crenças, enfim. Então, o líder precisa despertar nessa pessoa um veemente desejo dela de fazer diferente. E aí, o líder precisa ter essa capacidade de despertar no outro esse desejo, essa vontade. Isso dentro de uma equipe, no individual, no coletivo, no grupo.
Juliano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Juliano Francisco, ele é Master Coaching Trainer. Ele vai falar sobre visão sistêmica aqui em Maringá. Ele dá uma palestra amanhã aqui em Maringá, falando exatamente sobre esse tema, às 8h30 da manhã. Ele vai dar uma palestra no quinto andar do condomínio Aspen. Quem tem interesse em saber como participar, pode ligar para 8827-9040.